Isso é assunto, isso mulher. É assunto.
Vai lá, gente. Força
na veia do cu verde.
Força na veia do cu.
Força na veia do cu verde. Que é um cu vegano, né?
É vegano.
É vegano.
Alface. Do Hulk.
Ah, já começou a gravar?
Falando de Hulk, tem notícias hoje sobre Hulk.
O verde?
O Luciano?
O próprio. Daqui, ah, tá. O do cu.
O do cu verde? Ai, meu Deus.
Eu acho que ele tem um cu, né? Não sei se ele for a Sasha.
Mas é verde?
A Sasha não tem cu.
Não foi igual a Sasha. Ai, gente, tá na vinheta. Oi, pessoal, eu sou o Jobson Reis.
Eu sou Suene Ferreira.
Eu sou o Curver Mentira, sou o Rony Freire. E estamos não, e somos o podcast Delírio Coletivo.
Exato, estamos, eu adoro esse termo.
Estamos
o podcast Delírio Coletivo.
Estamos, isso, porque...
Eu estou apresentador.
Em um determinado host. Momento não
sei. Talvez eu não
mais.
Serei, entendeu?
Estamos host, hoje estamos host, amanhã quem sabe.
Esse lindo. E como é que vocês estão, gente, de feriado?
Gente,
estamos gravando feriado.
Estamos gravando feriado.
Queria dizer que tá calor pra caralho, quero ar-condicionado.
Queria um ar-condicionado.
Posso dizer que eu tô feliz com o calor?
Ai,
não, senão feliz. A gente vai te tirar do podcast.
Gente,
não,
eu tô tão feliz com esse calor. Hoje eu inventei de fazer exercício
na capeta,
laje.
Vagabundo.
Que eu não fazia exercício na laje porque era frio. Inventava e era frio. Uhum. E hoje eu fui fazer exercício na laje, no pôr do sol. Gente, a melhor sensação do mundo. Eu amo suar igual um porco. Ah.
Eu acho que eu odeio Jobs.
É a pior sensação pra dormir, pra sair, pra fazer qualquer coisa.
Eu
amo porque é horrível.
Eu cubro a minha coxa, deixo o pé de fora, um pé só, cubro o outro pé. Tô lindo, maravilhoso. Durmo só de cuequinha. Acabou.
Mas pra mim não adianta.
Não dá. Odeio não suar. Adianta. Odeio.
Agora, eu me sinto no micro-ondas.
Agora, o inverno, eu fico triste, eu fico cabisbaixo, não dá vontade de fazer nada.
Ai, me sinto muito feliz no inverno.
Eu fico
Jobs.
Triste, nossa, arrasado. Fico.
Mas você tá pensando, Jobson, tu tá sempre triste e arrasado.
É, eu tô sempre triste. É. Não, eu sou virginiana aí.
Quer chorar? É.
Não.
Não, tudo bem.
Vai chorar?
Vai chorar.
Quer uma trilha?
Vai chorar.
Quer uma trilha triste?
Gente,
temos
nós temos um
episódio.
Um podcast pra fazer.
Temos.
É, então, arroba o podcast Delírio Coletivo em todas as redes sociais. Segunda-feira não teve bonde, né?
É,
porque a nossa editora...
editora.
Né?
Nada.
Vamos fazer uma vaquinha pra editora.
Por favor, gente.
Mas normalmente nós temos EP de 20 minutos, curtinho, segunda-feira. E esse na quarta, grandão, né? Mais de uma hora. Às vezes duas, vezes três. Depende muito do conteúdo.
É.
E hoje a gente tem um tema também, né? Que vocês já viram aí. Mas antes de chegar no miolo, né? No recheio desse sanduíche, a gente tem o primeiro pão que cobre o sanduíche.
Exatamente.
Que é a Suene. Explica pra
que
gente.
Que é o Delírios da Semana. Mas primeiro, vem vinheta.
Vem vinheta.
Delírios da Semana é o quadro do nosso podcast em que a gente traz notícias relevantes da semana, ou não tão relevantes assim, mas a gente tá aqui pra informar vocês.
Eu sempre trago as não relevantes.
Oh, não, eu tenho
isso.
Muita
é pra
coisa
isso que
relevante.
A gente tá aqui.
É.
Porque senão vocês vão assistir Jornal Nacional, né, amor?
É, exatamente. Posso começar?
Pode.
EP da Juliette, Rony.
E o que é que tem?
E o que é que tem?
Tem a ver com isso?
Vamos
e
lá.
Como assim?
Opiniões, Rony.
Ah, gente, deixa pro Hit or Flop, vocês não acham, não?
Eu deixei pro meu Hit or Flop. Você
tá
quer
no Hit
or
Flop
agora?
De vocês?
Tá.
Porque assim, tá. Meu Hit é uma coisa Juliette.
Agora
também.
Sim, agora sim. Vamos descobrir se tá no Flop ou no Hit.
Exatamente.
Vamos segurar a audiência.
Segura aí. Chama o João Kleber pedindo pra segurar.
Então muda de assunto, por favor, que esse vai ficar pro Hit or Flop.
Vai.
Me safei.
Diz a outra notícia.
Vocês lembram que o pai da Britney tinha abrido mão da tutela dela, né?
Eu lembro.
De novo? Ou tô amarga hoje, tá calor, gente.
Tô.
Vou reclamar de tudo.
E se eu disser pra vocês que o pai da Britney cobrou 2 milhões pra abrir mão dessa tutela?
2 milhões de dólares?
Uh-huh.
Eu pagaria lindíssima. Porque a Britney tem muito mais que isso, gente.
Cobrou.
A Britney trabalha desde os 10 anos. Ela tem muito mais dinheiro que isso. Ela pode pagar.
Um show em Las Vegas é esse preço,
ela
gente.
Paga.
E eu ainda dava um deboche. Olha essa mixariazinha que eu tô te dando aqui. Pode fazer bom aproveito.
É, exatamente.
Eu daria pra me livrar,
o advogado dela entrou com a representação da justiça alegando que antes dele entrar com os documentos, eles procuraram os advogados da Britney falando, ah, vocês querem que eu saia. Mas assim, ele pediu 2 milhões de dólares, pediu também que pagassem os honorários do advogado dele, pediu um rolê de coisa.
Mas aí a justiça aceitou isso? Ou a Britney aceitou
tava
isso?
Tava bom
verdade?
Demais pra ser verdade, viu?
Então, ele voltou atrás justamente por causa do não pagamento. Aí tá na justiça agora de novo, e aí Britney ainda não está em paz.
Ah, ela ainda não tá em paz? Ah, a Britney não tem um minuto de paz.
A Britney é uma bitch mesmo,
não
viu?
Não tem, coitada.
Ela deve acordar todo dia, eu sou uma bitch mesmo, viu?
Sou uma bitch.
Sou uma vagabunda safada mesmo.
I'm a bitch.
I'm a boss.
My bitch, I'm a boss. I'm shining like gloves.
Ai, disso aí é tua.
Vocês lembram quando a gente cantava nos episódios?
Eu lembro.
Ai, vamos resgatar.
Vamos trazer, né?
Vamos trazer isso de volta.
Então, gente... A gente tá, como o Rony falou, né? A gente tá gravando hoje no 7 de setembro, Independência do Brasil. Mas assim, sábado e domingo tivemos estreia. Tivemos o
estreia?
Caldeirão com Mion. Featuring Mion.
Eu tava no meu Hissel Flop também, mas e... vai jogar.
Nós mas assim, eu só vou comentar, não vou nem dar minha opinião, assim, comenta, né? E nós tivemos também o Caldeirão, o Domingão com Hulk.
Domingão com
featuring Hulk.
Isso.
Então, assim, as críticas, aí não estou colocando minha opinião, tá? Porque eu também nem assisti, então não posso opinar.
Eu assisti os dois.
Mas as críticas... assim, aplaudiram muito a dinâmica do Mion.
Amei o programa.
Que tá muito legal, mas que o Luciano não conseguiu dar o segurar.
O domingo caiu um sábado no domingo, né?
Ficou meio... parece, a galera falou assim, algumas críticas de TV, né? Disse que ele é como se fosse um tapa-buraco do próprio programa dele.
Meu Deus.
O pior é que tipo, não tinha nada de muito diferente, não. E o Luciano, ele é meio robotizado. Então, ele não
fica... Ele fica tentando ordenhar emoção. Mas é igual a Rony. Ele tá tentando ordenhar emoção o tempo todo. Então,
o tempo todo.
Uma história de vida.
Assistencialismo.
Tá parecendo...
Vive desse assistencialismo.
Tá parecendo o quê? Um Rodrigo Faro?
Ai, cara. Tipo
eu
isso.
Acho...
Gugu. Gugu, é. Gugu. Que a pessoa fica lá se matando pra ganhar, sei lá, uma fábrica de fraldas.
Ah,
é uma tipo máquina isso. De fraldas, uma coisa assim, sabe?
Que fazia muito sucesso no começo dos anos 2000.
Mas hoje não cola mais.
Anos 90, mas hoje não cola mais. Gente, o Brasil tá tão triste, tá tão...
É mais tristeza na TV.
É por isso que o The Masked Singer chegou no tempo certo.
Exatamente. E o Caldeirão também, todo mundo elogiando agora o Caldeirão.
Que é só bobagem, é só...
Porque é só bobagem, e é isso.
Igual a gente, gente. É. Igual o Delírio Coletivo.
Delírio Coletivo é muito elogiado, mas por quê? Porque é só bobagem.
É só bobagem. Mas é isso. A minha notícia era justamente essa. A minha notícia é as críticas que fizeram sobre os programas dele.
Inclusive, emendando aí a tua notícia, o teu delírio, tem uma notícia dizendo que o Caldeirão tem a maior audiência do ano.
Do ano.
A estreia de Marcos Mion.
Eu vi isso também.
Então,
verdade.
Eu quero que ele segure essa audiência, porque assim... Muitos curiosos vão ao primeiro assistir o primeiro episódio.
Uhum. E depois deixam de assistir.
E depois deixam de assistir. Eu queria ver a continuidade dessa audiência. Como é que vai ser? Como é que vai ficar?
Gente,
se ele vai prender esse público.
A galera também falou que teve um problema lá do jogo, né? Vocês viram que a Anvisa invadiu o jogo do Brasil e Argentina e tal.
Uhum.
E aí meio que a Globo arquitetou tudo. Ó, vamos colocar um clássico Brasil e Argentina, aproveitar a audiência pra emendar com o Luciano Huck.
A
Anvisa foi lá e puf!
Acabou com tudo, jogou água no
Huck. E aí colocaram um filme lá aleatório pra cobrir buraco, porque o Luciano Huck, meio que, não sei, se fosse o Faustão, provavelmente o Faustão entraria e improvisava.
Ele
e segurava. Mas o Luciano Huck não segurava o improviso.
Ainda entrou com acabamos de assistir um jogaço entre a Argentina.
Que ele a primeira parte do programa dele eu assisti no Globoplay, né? Que eu tenho um Globoplay. Aí eu fui assistir o programa, né? Pra ver como que era. A primeira parte do programa era ele fazendo um texto todo emocionado e tal, que ele estava chegando num domingo. E ele foi até uma cidade do Ceará entrevistar uma pessoa que se chamava Domingos.
O tato que nasceu no domingo.
Nasceu no domingo.
O tato do ser humano pra entretenimento.
E ele queria porque queria fazer o homem chorar. E o homem, não, eu já chorei em casa, tô feliz agora,
não
agradecido.
Pelo amor de Deus,
não,
moço.
Ele pegou
a Marrom, que é a Alcione, segurou até o final do programa, o bicho ficou lá esperando no camarim. Ninguém sabia que ela tava lá e ela tocou nos créditos do programa, fia.
Ai, que...
E a Glória Groove de Xandes do Harmonia?
Vendo ela,
Luan,
né?
Luan Santana nos
ela
anos 2000.
Ela acreditando que fez o Xande ali, né? Mas eu gostei mais do Fiuk.
O Fiuk com Amy Winehouse. Arrasou.
Eu adorei o Fiuk, porque a voz dele não tinha como mudar muito.
Não.
Mas se os três jeitos e tal, segurou, gente.
A caracterização.
O peito do Fiuk, minha gente.
Gostei também.
Melhor que Glória Groove. Eu votaria.
Glória Groove tá o Kiko do KLB. Mas,
igual. Igual que nem.
O Kiko do KLB.
O Kiko do Chaves.
Tem notícia, Rony?
Ai, pera, deixa eu voltar aqui. Que eu me deparei com a notícia do Mion e quis jogar, porque tinha relação. Mas a notícia que eu ia trazer é que a Anitta irá apresentar seu novo single, espero que preste.
Eu vi.
Esse mês, em um evento da Billboard, deu carteirada.
Eu vi.
E qual é o nome do single?
Não tem ainda.
Qual é isso, Anitta?
Não tem nome,
não tem informação, mas acho que dia 22.
No dia 22 de setembro.
Isso.
Ela vai apresentar sua nova canção pela primeira vez em um evento da Billboard.
E aí a esperança é que o álbum saia aí no final de setembro ou no início de outubro.
Ela já tinha previsão pra sair essa que data seja bom. Agora, mesmo ela tá segurando por conta da pandemia,
por ter problema assim, de divulgação. Assim, na verdade, era pra ser em 2000, né? Só por 2020. Só que 2000. Por conta da... 2000. Anos 2000.
Não voltar.
Era pra ser em 2020. Só que aí, por conta da pandemia, ele foi adiando, adiando, adiando. E aí disse que ia lançar no segundo semestre de 2021.
Uhum.
Então, começamos o segundo semestre, já estamos.
Já estamos.
Aí ela disse que ia ficar pro final do ano, setembro, outubro. Ela já tinha dado assim, uma previsão. Provavelmente... sai aí em outubro. Mas assim, eu gostaria que ela aproveitasse o hype do verão estadunidense, né? Verão do hemisfério norte, já que é o foco dela. Porque eu não vejo o povo dançando, sei lá, Miguça no inverno, no Natal.
Miguça no Natal.
Daqui a pouco a outra lá se descongela e vem com a música All I Want Is Christmas Is
You. Mariah Carey.
E barra todo mundo
todo
na Billboard.
Todo mundo no charts.
É. Mas enfim, Roberto né? Carlos estratégias, americano. Vamos acreditar. E Rihanna também lançava álbum sempre nessa data. Sempre em novembro.
E cadê Rihanna e Jobson?
Né? Vamos seguindo, então, pra... próxima...
Ana tá vendendo calcinha, tu acredita?
Menina.
Tá 25
tá
de março.
Square vendendo
na
calcinha.
Tá 25 de março.
Ela fez encontro de família, de casais, vocês viram? Com a
encontro
Nick?
Encontro de casais?
Com a Nick. Troca de casais, homenagem.
Não.
Ela tá namorando com a
homenagem
agora,
tá,
né?
Tá namorando, novinho, todo... Dá a sensação de que ela meio que escraviza ele.
Que horror.
Como assim, Jobson?
Eu tenho essa sensação que ela meio que, sei lá, que controla...
Ela tem muito cara de ser a
ativa.
Ela tem cara de ser ativa.
Eu acho que ela tem cara de ser ativa.
Ela é dominadora.
E nas fotos ele é todo assim, todo retraído. Assim,
Rihanna Grey.
Rihanna Grey. Bem assim. Mas enfim, é meu julgamento, gente. É. Às vezes nem é.
Às vezes nem é. Notícia?
Minha próxima notícia era mesmo a interrupção da Anvisa no jogo do Brasil com a Argentina.
Ah, então vai dar outra.
O que aconteceu mesmo que eu não entendi isso, Eni? Contextualiza.
Tinha quatro jogadores da Argentina que estavam vindo da Inglaterra. E tem uma lei no Brasil que diz que se você vem da Inglaterra, da África do Sul, da Irlanda do Norte ou da Índia, você tem que ficar 10 dias de quarentena antes de entrar no país. Porque são países que têm as variantes e tal, e tá com um alto índice de Covid.
Isso.
E aí, o que acontece? Esses quatro argentinos passaram, entraram irregularmente no país e foram jogar.
Foi.
Antes do jogo começar, a Anvisa foi até o estádio pra chegar neles e falar que eles iam ser deportados. Eles se trancaram no vestiário e ficaram lá até o jogo começar, pra, tipo, dar um signal da Anvisa. Aí, o jogo começou, a Anvisa chegou lá com a Polícia Federal e falou: minhas senhoras, saiam,
entrar
por favor.
No campo, mostrou, foi o Huawei.
Mostrou isso na
o
câmera.
Jogo ficou
o jogo
parado.
Tinha começado e aí
mentira,
eles entraram.
Gente.
Real!
Quatro
os
minutos.
Memes, não
não
fazer...
vi os memes.
Quatro minutos de jogo, me chegou a Anvisa com Polícia Federal e tudo, mandou parar o jogo.
Foi lindo.
Chamou os quatro e falaram: ó.
E Galvão lá,
sai.
Tudo sem saber o que dizer. Só narrando, né? Aí a Anvisa entra no campo. Ai, não sei o que, não sei o que.
E aí depois
e os jogadores começam a brigar e tá a galera lá de colete.
Começam a brigar, é.
Mas saíram putos, né? Saíram putos.
Vai,
e aí eles foram, depois ficou uma hora de jogo parada, o juiz determinou que ia suspender o jogo.
E não tinha como substituir esses três jogadores, não?
Quatro.
Quatro?
Não, quatro. O juiz, porque ficou uma hora de jogo parado, conversando, então, aí o juiz suspendeu a partida, o juiz suspendeu.
Porque o Luciano tem que estrear, né? Não podia ter
não
atrasado.
Não podia, entendeu?
Luciano dá azar até nisso, né?
Coitado.
Oh, coitado.
Tadinho.
Aquele nariz dele não dá sorte.
Próxima notícia?
É com você,
Jobs. Menina, The Pussycat Dolls, mudando agora de pop a cacete. Pussycat Dolls,
gente,
que também foi prejudicado pela pandemia, né? Porque elas tinham uma música, lançaram a música inédita em 2020, anunciaram um comeback, uma turnê e tal, e foram prejudicadas. Porém, todavia, entretanto, os ingressos estavam vendendo. Recentemente, nessa semana, mais especificamente aí no a gente tá em que mês?
Setembro.
Final de agosto, cancelaram a venda de ingressos.
Eita.
E aí,
mas cancelaram a turnê também?
Então, cancelaram a venda dos ingressos. Pararam de vender os ingressos. E aí a galera começou, né? Será que vai ter? Será que não vai ter? E aí tá tendo um BO com a Nicole Scherzinger, com a criadora, fundadora, dona e proprietária da marca da Pussycat Dolls. E aí tá tendo um problema lá de justiça.
Qual o problema?
Não falaram exatamente, mas dizem que tem uma treta entre elas duas que não divulgaram.
E o que que isso influencia na venda dos ingressos?
Então, eu não sei.
Bacana!
Mas parece que tá tendo uma treta interna que ainda não vazou, mas provavelmente vai vazar.
E quem já comprou os ingressos faz o quê? Come?
É isso.
Não sei. Fica guardado, né? Porque
a Nicole Scherzinger tá gastando com advogado.
Exatamente.
É a Nicole Scherzinger. Será que vai fazer igual ao pai da Britney?
Ela vai postar um Twitter.
Mas
falando,
eu posso
gente,
falar,
eu
gosto muito da The Pussycat Dolls, gente. Fiz parte da minha adolescência.
Hush,
da minha infância.
Hush.
É.
Foi a primeira música que eu ouvi da É? Hush.
Ah, eu gostava de Bottoms. The Bottoms?
É, Don't Cha também.
Don't Cha. Ah, gente, maravilhosa. Um beijo pra Nicole Chazen.
É uma notícia que eu não entendi muito direito, não, viu?
Mas a notícia é essa.
É porque não teve contexto nenhum mesmo.
É, mas eu fiquei triste por conta que eu tava esperando o comeback delas, entendeu? Elas estão aí paradas, jogaram só uma música só e foram flopadas, bichinha.
Eu não tenho mais notícias, mas eu queria comentar o vídeo, a live da Narcisa Tamborideg, porque ela tá aqui todo episódio.
Gente, a Narcisa é maravilhosa.
Com a Maite Proença, gente, eu acho muito engraçado, mas ao mesmo tempo eu acho tanto que é um personagem. Mas não eu sei que não é personagem.
É incrível, é surreal.
E eu fico chocado que é ela, a minha irmã, daquele jeito.
A minha irmã chegou pra mim e falou assim, eu não sabia quem era a Narcisa, eu só conhecia o imitador dela.
Da Eliana.
E aí ela falou assim, e eu fui ver a Narcisa, ela é pior do que ele.
É pior?
Eu falei, é exatamente.
A personagem, o cara que interpreta, ainda tem um pouco de senso.
É, que não exagera tanto.
Ela é muito, gente, o jeito que ela ri, que ela faz assim, e fica séria do nada. Jeito.
E eu fiquei chocado porque ela foi casada com o Boninho, né?
Já foi casada com o Boninho.
Sim. Aí a galera ficava, descobriu que ela...
E ela ficava no ela morava, tipo, no Copacabana Palace. E ela ficava lá do alto, junto com o Boninho, jogando ovo em quem passava.
Eu não Uhum. Eu não acredito isso. Nisso!
Tem isso!
Meu Deus, que Boninho safado!
Safado!
A galera descobriu que ela é formada em advogada, né? Ela tem carteirinha da OAB.
Você imagina, você imagina.
Como ela passou, gente?
Eu não sei, ela tem OAB, ela é advogada.
Eu sei que ela foi expulsa da faculdade de jornalismo, porque ela levava vários celulares pra faculdade. Tu sabe o Felipe do Wanda, né?
Sim.
Ela já estudou com o Felipe do Wanda.
Mentira!
Sim, na mesma sala. E daí os professores convidaram ela a se retirar da universidade, porque ela não deixava ninguém assistir aula. E ela ficava pegava a caderneta quando ela faltava, ficava dando presente pra ela.
Meu Deus!
Ela era uma arruaceira.
Meu Deus, maravilhosa!
Sim, ela era esse nível.
A Narcisa é maravilhosa.
Perfeita.
Meu Deus, eu tô chocada. Eu amo a Narcisa.
Meu espírito animal é Narcisa.
O jeito que ela fala que o Tarcísio Meira morreu e depois ela dá risada.
É da risada.
Gente, é porque quando você toma a vacina e você pega Covid igual o Tarcísio...
Pega pouquinho, igual pouquinho. A ele.
Gente, pouquinho não, ele morreu, né?
Ele morreu, né? E a outra lá.
Desculpa.
Ai, desculpa.
Ai, Jesus do céu. Ai,
alguém tem mais notícias?
Não, tenho não.
É o ícone. O ícone desse podcast é a Narcisa Tamborideg.
Vamos seguir então. Ah, eu tenho outro aqui, mas é do BTS.
Vamos pro tema da semana.
Vamos, que a gente vai falar sobre... vamos ter um episódio sobre K-pop, né?
Vamos.
Convidados.
Eu já tenho até a convidada.
Pronto, vamos
deixa,
ter.
Deixa o spoiler.
E se ela aceitar, também.
Então vou guardar aqui essa denúncia, porque é uma denúncia. Vou guardar pra interrogar ela. Fala, e aí, é verdade ou não?
Mas ela concorda que a indústria do K-pop é cruel.
Também concordo.
Todo mundo concorda.
Né? Mas vamos de tema da semana. E temos o miolo da semana. Qual é o jogo? Tema que tu que jogou semana. A proposta lá no
o
grupo.
Tema da semana não tem vinheta.
E é isso.
Mas tem explicação. Então vamos lá. Gente, a gente tá aqui, né, com quadro de estreia, falando de Mion, falando de Luciano Huck. A gente também precisa dar lembrar, né, que temos a melhor TV do mundo.
Sim. Hoje é só pior porque ela é completamente bolsonarista. Então, não curto, não
é
gosto.
É só pior.
Não gosto por conta disso. Mas, assim, a Rede TV, né, que tinha um quadro da MTV, o Rede TV, que é maravilhoso, que é super, super vem a calhar nesse momento. Mas, assim, tem momentos icônicos. Tem momentos maravilhosos. Tem programas que fazem e fizeram parte da nossa vida, da nossa formação, do nosso psicológico, do nosso emocional, tá? Então, a gente vai estar aqui relembrando esses momentos... Né? Que, inclusive, a galera relembrou. Qual foi a ideia? A galera tá cavando, né, os memes da Rede TV. E aí, recentemente, tá circulando um que é da Daniela Buquerque com a Keila Lima se despedindo e tudo mais. Então,
eu coloquei esse na minha lista de memes.
A gente vai falar desse momento.
Pronto, vamos falar um depois da Daniela Buquerque. Pronto. Também, que é maravilhoso.
Mas vocês querem.
Mas antes eu queria falar, dar uma contextualizada, porque eu sou consumidor da TV, né?
Vai.
Que a Rede TV é a extinta Rede Manchete, que foi sucesso lá nos anos 90, só que faliu, né? Perdeu a concessão.
Xuxa.
Enfim. Aí chegou lá.
Xuxa Verde.
É aquela novela Chica da Silva.
Pantanal
também. Então, a Rede TV. É a escória da Manchete, entendeu?
É os escombros.
A Rede Manchete faliu, perdeu a concessão, chegou lá a Rede TV, comprou, pagou os funcionários que estavam lá com salários atrasados E daí surgiu a rede que mais cresce no Brasil, isso, a RedeTV.
Cresce pra baixo.
E no começo dos
com muita
2000,
tecnologia, tá?
Muita. Sempre teve esse negócio de muita tecnologia.
Um amor.
Sempre. Pra que essa tecnologia? Né? Pra quê? Porque aplica no quê? No programa da Daniela Boca. Da Daniela Boca.
Sensacional.
Sensacional? Gente, você. A logo do Sensacional é uma fonte muito capenga, muito cafona.
Fizeram no Canva.
Não foi nem no Canva.
Nem foi no Canva.
No negócio do Print lá do.
No Pinterest.
Pinterest.
Foi.
No Punch.
Enfim, mas no começo dos anos 2000, ele ainda tinha. A RedeTV ainda tinha uma credibilidadezinha.
Tinha.
Porque eles chegaram pra ser focado no público jovem.
Sim.
Então eles pegaram um pessoal que tinha programa na MTV, trouxeram pra RedeTV.
Uh-huh.
Eles, inclusive, passavam clipe. Tinha programa de clipe. O Super Pop não era esse formato que é apresentado hoje pela
MTV. Tinha os desenhos da tarde, no final da tarde, que eu amava.
Eles continuaram com essa cultura que já vinha da Manchete de trazer os animes.
Sim.
Porque é da Manchete, veio da Manchete. E daí, de 2006 pra cá, foi só ladeira abaixo.
Só ladeira abaixo.
Só. Foi só ladeira abaixo, porque a RedeTV virou sinônimo de tosquice, de programa de baixo orçamento. De programa sensacionalista.
É.
E vamos lá, né, gente?
Tu falou...
Vamos começar com os programas?
Bora, tu falou. Bora entrar em programas então, né? Tu falou de que eles puxavam muito a galera do MTV, a galera
isso,
jovem. Eles, por muito tempo, o carro-chefe da RedeTV foi o Pânico. E não sei se vocês lembram, mas eles tentaram fazer uma versão do Saturday Night Live
então,
com Rafinha Bastos.
Eu trouxe isso como programas que não deram certo.
Conta pra gente então.
Porque o Saturday Night Live é um programa que já é muito conhecido nos Estados Unidos. É, tipo,
muito famoso.
Tem 60 anos, muitos anos.
Uhum.
E muitos atores de comédia e de drama já passaram por lá. E daí eles inventaram de fazer uma versão que ficou muito zorra total. E a tradução do programa é Sábado à Noite ao Vivo.
Uhum.
Só que o programa eles colocaram pra ser no domingo.
Ah, bacana.
No domingo à noite.
Ah.
E mantiveram o nome, Saturday Night Live.
Brasil. Saturday Night Live Brasil.
E morreu e faleceu o programa depois, porque o programa era tosquíssimo.
Muito,
as esquetes eram tosquíssimas. Trouxe um pessoal da MTV, não sei se vocês lembram dos Barbixas. Eles
sim,
apresentavam,
eu lembro.
Um programa com Mion, quinta categoria.
Eu lembro dos Barbixas.
E depois veio a Tata Werneck, Paulinho Serra. Mas aí teve esse programa flopadíssimo.
Gente.
E tinha outra versão do programa que era The Bachelor. The Bachelor era pra uma mulher ou um homem encontrar uma namorada.
Sim.
Vocês lembram do Fábio Arruda? Que é aquele coisa de etiqueta que participou da Fazenda.
Lembro. O de etiqueta que tem
um
aquele meme
da
com
da
Inês Brasil comendo
então,
mamão.
Ele era o apresentador.
O comendo mamão não. Que ela fala que tem gosto de mamão. O caviar.
Gosto de mamão.
Fala que tem gosto de mamão.
Então esse meme é da RedeTV.
É na RedeTV aquele episódio.
É da
gente.
Própria RedeTV. Acho que é do Super Pop.
Maravilhoso. Sensacional.
A RedeTV tinha um programa tosco que passava bem tarde da noite, que eu só assistia quando tava sem nada pra fazer, não tinha mais nada, que era o do Amaury Júnior.
Sim, do Duque.
Camila, Pipi, Camila. Dança da pena, dança da pena. Eu amo, gente.
Que ele ia pra
festa.
Pra festa.
Aleatoriamente.
Festa da elite paulistana, entendeu?
Sim.
E ele ia entrevistar. Eu amava.
Que ele entrevistava socialite e tal.
Área socialite.
Lembro que na época eu não sabia o que significava socialite.
Mas era,
tá? Era o programa sobre isso, sobre festa.
Porque estava mulheres... muito de pirua que a gente nunca tinha visto
às
na
vezes,
vida.
Às vezes, eu acho... Quando eu comecei aquele programa aleatoriamente, né? Eu era adolescente na época. Eu achava que era um programa sobre arquitetura. E aí eu falava assim, eu gosto de arquitetura, acho que eu quero ser arquiteto.
E você
tinha um pouco de tudo, porque tinha decoração.
Tinha decoração, tinha
um
todo esse negócio luxuoso, assim. Era um
tinha programa pra elite, paulistano.
O Ronaldo Esper falando da roupa do povo.
Ronaldo... Tinha também.
Eu amo
Ronaldo Esper.
Como é o Ronaldo Esper, hein?
Faleceu.
Faleceu,
Cláudio.
Brigou com o Clodovil.
Roubou um vaso.
Não,
ele tem um quadro no Hoje em Dia da Record.
Ah, bacana.
Sério, tá
de roupas pra ficar julgando as roupas dos
depois
outros.
De ser acusado de roubar um vaso pelo Brito Júnior.
Também.
Era.
Vou me retirar desse programa, Brito. Eu acho injusto. O Clodovil nunca falou isso de mim.
Quem é que fez essa matéria?
E ele disse que não é gay, viu? Ele é hétero.
É hétero. Eu lembro que no Super... Aproveitando e falando de programa Super Pop. Porque é o programa... Pra mim, eu amo Super Pop, gente.
É, eu também.
É o pior, melhor programa do mundo. Eu odeio...
O Henrique Cristo no Super Pop, gente.
É o antigo... Gente, agora sim.
O Henrique Cristo.
Eu lembro dele no Super Pop. E ele justificando, dizendo assim, gente, o que aconteceu? Eu fui no velório, não, no mausoléu, e tinha um vaso, e ninguém ia usar o vaso. Eu peguei o vaso e levei pra casa, eu não sabia que o vaso pertencia a uma pessoa.
É óbvio que pertencia, né?
Então, como é que leva o vaso do morto pra casa?
Pois levou.
Mas enfim, continuando, né? Super Pop, vou falar aqui do Super Pop, tem vários momentos icônicos.
Vários.
Eu vou lembrar de um momento que eu acho incrível, que é quando o cara fala que o
Aguinaldo Timóteo... Cabeça agora. Nem assumido, nem desassumido. Apenas Aguinaldo Timóteo.
O comentarista, ele chega e fala assim, ah, eu sou assumido, assim como fulano é, assim como fulano é.
E assim, o Aguinaldo Timóteo também é.
Ah, ele não sou, não. Não sou, não, equivoca disso. Ele, não, me desculpa, perdão, eu achei que era e tal.
Tem a frase,
não sou, não.
E tem a frase que ele fala, nem assumido, nem desassumido. Apenas Aguinaldo Timóteo. Ele fala desse jeito.
Ele fala assim.
Pode pesquisar
não
o meme.
Não sou nem assumido, nem desassumido. Apenas Aguinaldo Timóteo. E segura, gente sensacional.
O Super Pop deu fama pro Henrique Cristo. E teve um episódio que o Henrique Cristo tá lá falando.
O Super Pop deu fama pra muita gente escrota, inclusive Bolsonaro.
Exato. Foi. E aí tem
o ex-presidente Dilma já foi no Super Pop.
Mentira! Já. Nunca vi esse episódio maravilhoso.
Dividido de opiniões. Depois. E tá lá o Henrique Cristo, né, afirmando que ele era Jesus e tal. Uh-huh. E aí.
No seu patinete elétrico.
E aí tem outro rapaz que falou assim: olha, se você for Jesus. Você tem que falar grego, que é a língua mãe, né? E aí tinha um grego lá na plateia, começou a falar grego com o Henrique Cristo, ele... Eu não vou traduzir em respeito à língua do país em que eu estou, entendeu?
Mentira!
Mas eu estou entendendo o que você está dizendo. Aí a Luciana, tá bom. Então ele falou o quê? Não, eu não vou traduzir porque eu respeito a língua que eu estou.
Ai, mentira! Gente. Eu não acredito!
Aí a Luciana de medo chegou no grego e falou, você falou o quê? Você falou o quê pra ele? Eu perguntei, você fala grego mesmo ou você tá enrolando o povo?
Top! Inclusive, gente, tem aquele meme também.
Ele é brasileiro, Henrique Cristo? Porque ele fala com sotaque esquisito.
Ele sumiu.
Ele é um charlatão, ridículo.
Ele é do Rio Grande do Sul?
É, charlatão, palhaço.
palhaço.
Me faz lembrar também do meme da Inês Brasil falando com a Luciana Gimenez em alemão.
Em alemão!
E tem aquele, quando ela fala toda linda, top modelo, que eu amo também.
Sorry, ai, pensei em inglês, gente. Desculpa.
E você tá brava?
Você tá brava?
Você tá brava também é do papel.
É ícone, porque assim, ela foi sacana com a menina real. Você já viram esse vídeo completo?
Vi.
Não vi completo,
não. Vou explicar pra vocês. Vai, a menina era uma trans, né? Só que antes dela transicionar, ela fez faculdade no Reino Unido, na Inglaterra.
Participou do Big Brother de lá.
E tal. E aí, ela mandou currículo pra várias TVs, né? Tá. E a Luciana respondeu, disse, não, manda um currículo pra mim, que eu vou dar um jeito e tal, eu vou te chamar. Aí, beleza. Antes dela transicionar, ela transicionou. E aí, depois, a Luciana Gimenez ficou sabendo que ela transicionou. E ela queria colocar como pauta do programa. Uhum. Trans, né? Uhum. Ela sempre pega essas coisas assim.
Sim.
Polêmicas. Aí, pegou e chamou ela. Aí, chamou ela, já foi revoltada. Né? A menina foi. Aí, ela começou a falar, aí, você trabalha? Não, eu não trabalho, porque eu cuido da minha vida e eu não preciso falar nada, porque eu cuido da minha vida, não sei se você... Tipo, ela falou, não sei se você sabe, né?
Já foi bem grossa.
Eu cuido da minha vida. Ela, mas você tá brava? Ela pergunta, não, não tô brava. Mas porque eu não vou mais me humilhar e esperar que as pessoas façam coisas pra mim, ou que me dão oportunidade, porque você me prometeu a oportunidade. Mas, querida, todo mundo, não sei o quê, tenha calma, você é tão jovem, você não precisa ter pressa pra ter sucesso na vida.
Nossa, né, mas você tá brava? Nesse tom.
Inclusive, ela tinha saído a notícia que ela tinha sido diagnosticada com câncer no cérebro. Eu não sei se é verdade.
Sério?
Uhum.
Eu parei de acompanhar, não sei por onde anda.
Eu fui pesquisar depois, mas a conta do Instagram menina do Cita é fechado. Brava. Não é aberto, mas tipo, foi atualizado pela última vez em 2020.
Mas enfim, além desses episódios, teve um episódio também que ela desmaiou no programa, vocês lembram?
Sim. Eu lembro, que disseram que ela tinha sido possuída, alguma coisa do tipo.
Que era sobre religião, debate religioso. Aí tinha matrizes africanas e evangélicos,
gente,
né?
Eu fico,
aí ela pá!
Eu vejo muito eles combinando isso na reunião de pauta.
Ai, meu Deus, gente, olha, a gente vai jogar no Merchan, e depois do Merchan finge que tá tonta e desmaia.
Desmaia, vai, pra
aumentar a audiência, pra engajar.
No ponto, tá lá no ponto eletrônico, Luciana, desmaia.
E depois ela ganhou um programa maravilhoso chamado Luciana by Night, que é um talk show. Talk show. Maravilhoso. E a Luciana é inteligente, ela faz render bastante.
Ela é boa, ela só é bolsominion, mas tirando bolsominion, ela é...
A rede TV toda.
Toda. Ela também... Eu gostava muito do desfile de lingeries. Eu adorava o desfile de lingeries.
Legal.
Eu gostava de assistir.
Bacana.
Mas enfim, o Lady Night, ó, o Luciana by Night, né? Que é o talk show dela. Uhum. Que ela coloca coroa Gretchen.
Ah, esse meme é top, que ela coloca a Gretchen. Pega um negocinho, uma capa, bota uma coroazinha e a cara da Gretchen. É maravilhoso.
Eu amo esse meme também. Outro programa.
Dr. Ray.
Dr. Ray, gente.
Eu assisti, sabe? Porque era depois do Pânico. E eu assisti. Eu era o público do Pânico, infelizmente. Uma vergonha falar isso.
Eu também era.
Ah, eu também.
Eu assistia o Pânico. E era depois do Pânico com a Daniela Albuquerque. Com aquele nariz. Que era muito bem feito. Não é mesmo, Dr. Ray?
Não é mesmo, Dr. Ray?
Vocês assistiam?
E ele com aquele sotaque. Aquele sotaque dele que quer falar português forçado.
Ele é...
Exatamente.
É muito forçado, Dr. Ray. Eu detesto. Ele. Odeio. Ele com todas as
você
minhas
feia aqui, essa puta perfecta.
Eu chamo,
do Brasil,
você
fica cheia.
Eu lembro dele de Mr. Happy.
Exatamente.
Meu Mr. Happy.
Tem uma entrevista dele com a Dani Calabresa, acho que não sei o que é, que ele chama de Mr. Happy.
Ai,
Mr. Happy. E, gente, lembrando Bastidores do Carnaval, que é um espetáculo à parte, acho que deve ser um episódio.
É um show à parte.
Um show à parte da Rede TV, que ele ficava assediando as meninas durante o...
Ele ficava popando pra descobrir se era natural ou se tinha silicone.
E ele ficava assim, falando, essa bunda é perfeita. Feita, eu detesto. Ai, que ódio.
Ai, próximo.
Ai, TV Fama. TV Fama pra mim é tudo. Melhor
eu
programa
amo.
Que tem na
minha vida. Eu marco café assistindo TV Fama, na casa da minha avó.
TV Fama é tudo. Mas eu gosto da formação Roots, Raiz.
Ah, Roots.
Que é o Nelson Rubens.
Sim,
Iris Stefanelli e aquela Adriana, alguma coisa que eu não me lembro. Que era negra.
A negra.
Uhum. Era a cota negra do TV Fama, que era minha formação favorita, que inclusive a Adriana saiu brigada do Nelson Rubens, que já é muito tradicional.
Foi mesmo?
E ela meio que soltou shades durante a despedida dela, entendeu?
É o local.
É o local.
A Rede TV é o momento.
Vai se demitir, o lugar é lá, no programa.
É.
Inclusive a Keila. Vamos falar da Keila agora?
Fala da Keila. Eu adoro esse meme.
Eu amo muito a Keila. A Keila foi chamada pra apresentar o programa com a Daniela Albuquerque. Eu acho que no começo... Não, no começo ela apresentava sozinha.
Apresentava sozinha.
Junto com outro rapaz.
Não, tinha... Regina Volpato também apresentou por um tempo.
Foi depois, né?
Keila. Pronto.
Mas a formação inicial era a Keila e um outro rapaz.
Que eu assistia, viu? Eu era telespectador. Eu adorava Mãe Maior.
Só que a Daniela Albuquerque, ela é casada com o dono da
RedeTV.
Um dos donos, que são dois. E ela foi colocada lá pra apresentar junto com a Keila.
Isso.
E daí apresentaram o programa normal e tal. A Daniela super cru. Ela era muito ruim como apresentadora, gente. Ela era podre.
Aquele meme dela.
E daí, quando a Keila foi demitida, quando ela estava se despedindo, tchau. Ela deu um textão, gente. Um textão. Disse que foi muito difícil ensinar essa menina.
Eu achava que eu não era capaz.
Meu Deus, será que eu sou capaz de ensinar essa menina? E a Daniela veio assim, ó. Aqui é uma escola, todo mundo se ajuda, né? Tentando contornar a situação.
Aí agradecendo a equipe, né? Que a equipe trabalhava com poucos recursos.
12
horas por dia.
Exatamente.
Aí a Daniela, não, porque a RedeTV tem muita tecnologia.
Investe
lá pra contornar a situação. Eu amo a Dani.
E o David lá.
Ele era repórter do TV Fama e ele era escalado pra falar as fofoquinhas do
era,
dia.
Era.
E ele lá. Assim,
meu Deus. Gente, como assim aqui? Eu vim pra cá hoje?
Aquele cabelo ridículo dele, eu achava o aquele cabelo dele.
Ele cortou agora.
Cortou, né? Graças a Deus.
Ele é do Vale.
Ele sempre foi, né? Eu sempre achei.
Ele tinha
essa percepção, porque aquele cabelo...
E tem outra passagem maravilhosa da Dani nesse programa, já com a Regina Volpato,
sim.
Que é quando a Regina passa, dá um link pra ela. Temos telefonemas, né, Dani? Aí a Dani... Temos telefonema.
Alô?
Alô com quem eu falo?
Perdida na cicha. Alô com quem eu falo? Aí a Regina faz que nem eu no podcast. Com o Suene. Aí pega, não, gente, temos telefonemas de pessoas que falaram...
Era só um insight pra ela falar a notícia.
Pra ela puxar a
notícia.
E aí ela sempre... Alô com quem eu falo?
Alô! mas sim, alô?
E foi nesse programa também que ela contou que ela descobriu que ela quis...
O ET?
Ser... Não, não era esse, não. Tem esse do ET.
A do ET
que ela quis ser jornalista porque ela tava de manhã cedo tomando café e ela tava tomando um todinho. Aí, escrito no todinho, tava atrás, jornalista. Aí,
nossa,
foi por isso que ela esqueceu.
O sinal.
Ela escolheu.
Sinais.
O sinal.
Ela escolheu.
Os sinais.
E conta aí do ET também, Jovem.
Não, a história do ET é maravilhosa, que ela disse que... acho que... Não sei se... Acho que era na Massa, não. Massa Sensitiva sempre ia lá. Mas nesse dia, acho que não era Massa. Era um ufólogo,
era alguma
pessoa
coisa
assim.
Meio esotérica. Que
e ela disse
lá.
Que teve contato com o extraterrestre. É. E ela tava deitada, né, numa cadeira e tal. E ela sentiu as mãozinhas fininhas e pequenas fazendo massagem nela. E ela falou, meu Deus, mas que energia boa. Vou deixar. E ela disse que não viu quem era. E foi deixando levar, né? E quando ela pegou, colocou a mão assim pra sentir, né? Ela sentiu algo bem fininho.
Uma perna fininha.
Uma perna fininha.
Que ela falou,
é, bem fininha. Perna fininha. E era um ET fazendo massagem nela.
Ah, tá bom. Ai, ele tava sem fazer nada lá em Marte.
Falando... A Dani Albuquerque é maravilhosa. Viu?
Ela é perfeita.
E a Geise Arruda na super senha? Na mega senha? No mega...
Tem um cagado.
Cagado. Cocô.
Cocô.
Não.
Sujo.
Sujo.
Olha o que é. Não é cagado? Cagado, gente. Cagado.
Cagado.
E aquele cara lá é um dos apresentadores. É um dos donos da
Mega Senha.
É o ex-marido da Luciana.
Exatamente.
Eu nunca assisti Mega Senha, mas parece um ótimo, péssimo programa pra ver.
Um com a Nicole Balls é perfeito.
Com a Nicole Balls.
Com a Nicole Balls com o marido.
Ai, gente, tudo. Foi no Manhã Maior, finalizando aqui Manhã Maior, porque Manhã Maior é maravilhoso. É. Teve também um que o cara ligou ao vivo e mandou a galera tomar no cu, né?
Foi.
Lindamente. Foi. E o cara,
mas
o que é isso, rapaz?
Mas era só com a Keila e com o rapaz que apresentava. A Dani não tava aí, lá ainda.
Mas nessa de entrar em telefonema ao vivo, Brito Júnior esculhambou com o programa da Sônia Abrão também.
Foi ao vivo aquilo?
Foi ao vivo. O rapaz... Isso. O rapaz tinha acabado de dar uma notícia sobre o Brito Júnior e tal, e aí a Sônia Abrão falou, né, que a gente dá direito de respostas a todo mundo. E aí o Brito Júnior ligou, primeiro que esclarecendo a notícia. Daqui a pouco ele virou pro rapaz e falou, você é um falso, você é um mau caráter, que não sei o quê. E a Sônia, ai, Brito, eu não vou te deixar no ar, é atacando a nossa equipe, né?
A Sônia é ótima.
Eu amo a voz da Sônia. Faz
o olhinho assim, ó.
Brito, eu não vou deixar.
Ah, Brito. Não vou poder te deixar ao vivo, Brito.
A Daniela imitando ela é maravilhosa. Tá bom, gente.
Do nada. Assim é muito chato, tá, Brito?
Mas o que é que tá acontecendo?
O que tá acontecendo?
Ela levanta e se pica.
Ai, correndo. Brito, não ataca a nossa equipe. E o Brito lá esculhambando com o cara, chamando ele de falso, que não sei o quê. Depois ele desligou. E o cara lá, puto, desliga a ligação dele. Ele é um falso mesmo.
Gente, voltando a falar dos programas, tem o maravilhoso Você na TV, que é o programa dos segredos.
É que ninguém conhece como Você na TV. É o programa da menina que come hambúrguer.
Que come hambúrguer.
Eu
me substituía pra comer cheeseburger.
Exatamente.
Não. Eu não gosto de homem careca.
Careca.
Você é careca?
Careca.
Você sabe que eu não gosto.
Você
sabe que eu não gosto. Tudo de homem careca.
Não tem mais a língua presa.
Não tenho.
Ah, tá usando bastante, né? De louco.
Casei.
Por quê, Suene? Eu tava pensando esses dias, Suene não tem mais a língua presa.
Descolou.
Então, é porque a minha língua não era presa. Era um exercício. O descanso da língua errado. Aí você vai na fono e corrige.
Ah, é. Que ela descansava embaixo, a língua tem que descansar em cima.
Exato. E aí você aprende a fazer uns exercícios e ela desenvolve.
É. Nossa, que tudo.
Exercitou a língua. Que exercício é? Fala pra gente.
Ih, eu tenho a minha língua agora? Mudou o tempo?
Continuando aí com... Não, pode falar do programa de João
pode
Kleber.
Continuar com
Melhores Revelações,
João
vai.
Kleber, ele é um evento à parte também. Ele é um ícone da Rede TV.
Tu lembra do episódio de Jobson?
Episódio de Jobson.
Tem uma menina lá que tá representando o Jobson. Ela vai apresentar o namorado e chega com nada.
O invisível.
Isso aqui é meu namorado. Ele tá sem microfone. Aí ele, tá sem microfone? Tá sem microfone. Pode perguntar, que é meu namorado. Tinha uma menina também que ela falava que ela comia, o segredo dela é que ela comia batom pra se sentir bonita por dentro.
Também.
Ai, aqui bebi água de salsicha.
É uma que mijava na caixa d'água da outra.
Ai,
pra
gente,
outra tomar banho com mijo.
Mãe, entendeu? Eu queria te revelar que eu recebi uma carta de Hogwarts.
Eu amo isso também.
Ai, eu tenho um filho e o nome dele é Nemo.
E eu perdi ele e agora
eu
vou sair
procurar
o mundo.
Procurando o Nemo. Jura? Isso acontece, gente. Meu Deus, fica
real, real. Hã?
Esse eu nunca vi.
Nunca viu, não?
Eu nunca vi.
Ele fala. Teve um cara também que ele revelava que ele era. Ai, Edward, gente.
Edward do Crepúsculo?
É, do Crepúsculo. Ele era vampiro.
Sim,
tem isso. Ele era vampiro. Enfim, tem vários ícones maravilhosos. Amo João Kleber. Agora, se o João Kleber tinha o teste de fidelidade, que era maravilhoso, gente.
Que era maravilhoso. Tipo,
porno soft, né?
Exato.
Vocês acreditam, vou contar um caso pra vocês, o segredo, que ele derrubou durante 24 horas a RedeTV do ar?
Por causa do
porque ele tinha um programa de pegadinha à tarde, e era uma pegadinha picante, um soft porno.
Meu
Deus. E aí, a justiça foi lá e derrubou o sinal.
A Anvisa
invadiu a RedeTV.
Com a Polícia Federal.
E aí ficou 24 horas fora do ar o sinal. Tim! Aquele negócio lá.
Por conta da censura.
Ele disse que ele ficou super mal. Classificação.
Classificação indicativa.
E ele disse que ficou super mal. E aí a RedeTV deu todo apoio pra ele.
É, porque a RedeTV gosta, né?
Pagou advogado e tudo. E aí foi por conta disso, por conta dele.
Ah, então, se tinha uns programas de pegadinha. Acho que ainda tem uns programas de pegadinha.
Gente, agora sim.
Bem sem graça.
Vocês têm mais?
É tipo pânico.
Porque eu quero finalizar com duas pérolas.
Finaliza.
Vai. Primeiro, o cu verde que a gente já falou. Inclusive, o cu verde foi... O que é o cu verde? Eu tenho até o nome da menina, que ficou conhecida como o cu verde nacional.
Então, o Hulk tava
ela
calor.
Tinha um nome, cara.
Acho que é no seu Isen.
O nome dela era... Cadê? Ju Isen.
É Isen.
Né? Que era uma sub da sub da sub celebridade que sumiu.
Eu não faço
né?
ideia de quem seja.
Também não faço ideia. Mas que tava lá, era a Geise Arruda que tava entrevistando ela. E aí, Nelson Rubens pediu pra ela dar uma voltinha, né? Tava pintada com a bandeira do Brasil. Olha essa
de
coincidência.
De verde, coisa de verde.
Né? A gente gravando hoje no
7 de setembro. Pra mim, Brasil é isso.
Brasil é isso.
Ela vai estar na
ela
capa.
Ela vira lá, ela começa a descer, né? Pá, pá, pá. E aí, pá, mostra o cu, que inclusive tá mal pintado. Ao vivo, gente, é surreal.
Chega isso! Nelson Rubens.
Nelson Rubens, coitado.
Tira.
E o outro que, inclusive, aconteceu nos carnavais, né? E o outro que é a Fadinha do Brasil.
Esse programa. Mas só que assim, era um programa que era independente, que ele compraram um horário na RedeTV pra jogar ele.
A RedeTV tava falida, porque deu um monte de horário.
Mas assim, sempre vende. 50% da programação da RedeTV é programa religioso.
Religioso.
Uhum. Só programa religioso.
Mas deixa eu contar o caso pra vocês. Conta. Esse programa, ele era pra durar, né? A vida toda. Ele só durou um programa, só teve um episódio.
Mentira, só teve um?
Só teve um.
Nossa, durou a vida toda.
É maravilhoso. E porque assim, ela finaliza falando até semana que vem, pessoal.
E nunca mais.
Nunca chega. Em detalhe, o narrador, né, que começa o programa, ele fala, em vez dele falar Fadinha do Brasil, ele fala a Vadia do Brasil. Escutem, ele não fala F, ele fala a Vadia do Brasil.
Meu Deus do céu. Fico chocado.
É perfeito esse programa.
Aí é tem estilo anões, tem o Robotron
tipo
Iteco,
o Robotron. Cantando música do meio ambiente.
Sobre meio ambiente, ecologia.
E as criancinhas tristes no espaço verde, na tela verde.
Mais desenho?
Não tinha desenho. Era só cultural. Aí tinha umas criancinhas que iam cantar.
As crianças.
Paz e amor.
As crianças estavam mais tristes que os índios no programa da Xuxa ouvindo ela cantar Brincar de Índio.
Eu amo. Os brincadinhos.
Tava triste nesse nível.
Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, pra quem não sabe, a Vadia do Brasil era apresentada por a Mulher Pera, né?
Isso.
Teve um período do Brasil, um delírio coletivo, que tínhamos as mulheres frutas.
Melancia, né? Pera, jaca.
Foi pra esse lado meio de apresentar programa infantil,
ela queria,
né? Ela queria,
entendeu?
Era o sonho dela e tal.
Era o sonho dela.
Mas não deu certo.
Ela se candidatou,
gente, verdade. Gente,
vocês já viram aquele doc da Gretchen, candidata a prefeita?
Eu já vi os memes.
É tudo. O episódio, inclusive o Diogo Parodes fez uma análise desse episódio, que é tudo. Porque é tudo. É perfeito. Eu não sabia, não, eu fui ver por conta dele. E ele analisando passo a passo, é tudo. A Gretchen. Porque, eu fico, gente, por que ela não ganhou? Ela precisava ganhar.
Presidente do Brasil.
Presidente do Brasil.
Já tá bem melhor que isso.
Tudo.
Vocês lembram que o Restart tinha um programa na RedeTV também?
Eu lembro que era uma coisa bem...
Game show.
Game show, apresentando, todo colorido.
Era
e aí
bem
não foi pra frente.
Eu lembro. Era tipo, sabe o quê? Aquele programa do Celso Portioli.
É, Passa ou Repassa.
Passa ou Repassa. Era tipo isso. Né? Eu lembro.
Também. A gente ficou muitos programas sem a gente lembrar, mas a RedeTV também trouxe o programa infantil. Tinha uns programas infantis na RedeTV também, que não prestava, não, viu?
Eu só lembro dos desenhos.
Não agradava a criança, não, hein?
Não agradava.
Preferia a Xuxa Verde.
Pegou na Xuxa Verde. Se apegou na Xuxa Verde.
Adriane Galisteu foi a primeira apresentadora do Super Pop também.
Foi!
Foi!
Não sabia a transformação.
foi a primeira
apresentadora. Eu lembro da Jumelândia substituindo, porque a Jumelândia, vou contar um caso pra você. A Jumelândia substituiu a Dita Cujo, a Luciana. Acho, não sei se foi por conta de saúde.
Gravidez,
não foi?
Maternidade.
E aí a Jumelândia, ela tava se esforçando muito, porque ela queria muito ser apresentadora, bichinha.
Tadinha mesmo.
Mas e ela aí, já tinha apresentado um programa no SBT, o Viva
a
Noite.
Já, só que assim, a galera não confiava nela e ela se esforçava demais. Ela dava muito o sangue pra aquilo. E aí não rendeu a bichinha, ela não decolou a carreira dela. Mas eu acho que ela não era ruinzinha, não, tá?
Ela que cantava maionese, ela que bate
maionese. E aquela bate na lata, não sei o que, da lata.
Da lata?
É, bate lata.
Ah, essa sei que
eu não me recordo.
Pega uma latinha e bate uma na outra.
Tchá, tchá. Segura o reggae
também. Encerramos, então?
Encerramos.
Essa
maravilhosa
é
Rede TV.
Se você tiver alguma lembrança, algum meme, algum marco, comenta aí no card e fala, ó, lembro disso aqui, vocês esqueceram de falar.
Exatamente.
Chegou até a Hebe no elenco da Rede TV.
Ai, gente, a Hebe, tudo.
No programa tosquíssimo, tadinha da Hebe.
Tadinha da Hebe. Quando foi voltar pro SBT, morreu. Tá bom.
Então é isso, né? Vamos seguir, pessoal, com vamos alegria. Um beijo.
Vamos para o nosso próximo quadro. Nesse tema de alegria...
É, então tá.
Sorria, nosso... tira a tristeza dessa cara. Celebre que o tempo não para.
O mundo da vida ser feliz.
Esse clima de Jobs cantando uma música nada
coração
a ver. Vamos para o Hit ou Flop.
Hit ou Flop.
Pronto, então estamos aí com o quadro Hit ou Flop, que é o Hit ou Flop Rony.
Gente, aí eu explico muito mal esse quadro, mas eu vou tentar, tá bom?
Vamos lá.
Então, o hit é tudo que acontece de bom na semana, entendeu? Na semana, na vida, um lançamento, um filme, uma notícia, enfim, qualquer coisa de bom. Um prato gostoso que você comeu durante a semana. E o flop é tipo os protestos pró-Bolsonaro que estão rolando.
Exatamente.
É a coisa ruim, é o flop. A coisa vergonha, vexatória.
A gente tem mandar áudio hoje, depois do hit ou flop, né?
É, e tu me interrompeu?
Ai, perdão, gente, porque eu tô perdido.
Inferno, vai. Era só me ouvir.
Conclui.
Droga.
Indignado. Mas, gente, o flop é Jobson me interrompendo. É uma coisa horrível, chata demais.
Não façam isso em casa.
Então vamos, pode começar, Suene.
Então, meu hit é o EP da Juliette.
Juliette.
Tem o EP e tem o clipe. Aí o clipe, eu quero saber de vocês o que vocês acharam do clipe de Diferença Mara. Mas, gostou, Rony? E aí, essa semana, a Juliette lançou o EP, né? Com músicas, né? E aí...
Um negócio, uma vibe meio Ana Vitória, assim, do Nordeste. Nordestina.
Gostou do EP, Rony?
Eu gostei bastante.
Gostou?
Bota aqueles fragmentos, coloca.
A few moments ago.
Eu preferia que fosse o Gil lançando um single.
Eu preferia mesmo, eu acho que eu ia ouvir mais. Não, deixa eu explicar por que eu falava mal da Juliette.
Aí coloca em câmera lenta. Eu não vou gostar.
Eu não.
É que eu tenho
falando baleiês.
É, baleiês.
É porque às vezes eu tenho preguiça do hype que colocam em volta das pessoas,
sim,
entendeu?
Sim,
não é
concordo,
só da Juliette.
Concordo.
No geral, não assisti, não ouviu nenhuma música, não viu um clipe. Aí já coloca você já em deusa. Em deusa menina desse nível. E eu falo, gente, que preguiça da Juliette. Não cantou, não ouvi a voz dela.
Não gosto mais
larga
dela.
De ser jata. Não gosto.
Não sou mais cacto.
Mas o EP me agradou bastante.
Em episódios anteriores do Delírio Coletivo.
Mas eu vou de peito aberto. Tomara que seja uma coisa boa, porque eu tô precisando.
Vai. De peito aberto e ouvidos fechados.
Gostou do EP, Jobs?
Ah, gente, eu posso falar assim?
Pode falar.
Eu também tava na mesma vibe de Rony. Eu gosto de Juliette, não é segredo pra ninguém. Eu sou um cacto, tá? Eu votei sim para o Gil sair. Admito, assumo. Mas assim, gente,
Gil,
olha
desculpa.
Só. Eu não esperava ser tão bom. Eu esperava que seria legalzinho, mas eu não esperava ser tão bom. Me surpreendeu muito positivamente. Eu não coloquei muitas expectativas. Ai, vai ser, meu Deus, um hino nacional. Mas assim, quando eu ouvi Bença, eu tô viciado em Bença. Eu gosto muito de
Faz
doce.
Um top 3.
Nossa, Bença. Sei lá. Bença, sei lá. E... aí eu tô em dúvida, mas eu vou colocar... Diferença Mara.
Faz um top 3, Rony.
Acho que é igual, mas eu colocaria Diferença Mara primeiro. Ah, não. Colocaria Benzin primeiro.
Ah, Benzin também é muito bom.
Benzin. Aí eu vou pra Bença e Diferença Mara por último. E sei lá, que eu gosto de voltar 4.
Mas...
É isso.
É 3, mas eu faço as regras.
O problema é seu. Escolheu 3 porque quis.
Eu gostei. Qual um da última que eu esqueci? Que é mais...
Bisque Gostoso.
Bisque Gostoso, que é tipo uma coisa massa, assim, que é meio uma vibe mais baiana. Gostei também dela.
Não gostei tanto.
Gostei, eu gostei de Bicho Gostoso.
E tem.
E tu?
Benzin, Bença e Diferença Mara.
Ah, igual ao meu, né? Invejosa.
É, pra mim, eu gostei da estratégia dela de escolher Diferença Mara como hit, porque eu acho que é uma coisa mais single. Nacional. Uhum. Como hit, né? Como single.
Single. Single.
Mas Benzin, mas Bença, pra mim, é uma coisa mais... O compositor fez a baseada na história dela, né?
Exato.
Que ela tava narrando ali.
Bonita.
E pra mim, é uma música que me acalma bastante, assim, que eu escuto no looping eterno,
uma
assim.
Coisa meio alto
forrozinho.
Tem essa pegada, entendeu?
Tem um que... Agora sim, eu vou julgar a galera que não está escutando o EP ou que não escutou o EP por conta do ranço que tem com Juliette. Inclusive tem amigos meus que falam, não vou escutar porque é a Juliette. Falei, véi, você tá perdendo uma música incrível.
Se desprende do artista.
Exatamente.
Pra ouvir algo,
é né? Isso, porque... Ah, porque eu não gosto de Juliette.
Porque eu tenho um rancinho dela também.
É, entendeu? Isso, mas velho, a música Bença, que ó, não foi ela que compôs, né?
Nenhuma das. Inclusive tem muitos trechos de coisas assim que eu... Gente, não deu... Ela vai ter que pagar uma coisinha aí, viu? Pra não dar copyright.
E isso não é um problema, né? Não é um problema dela não ser o intérprete, não compor.
Né?
O Whitney Houston tá aí pra isso, porque o Whitney Houston nunca escreveu nada. Mas Bença é uma música que me toca bastante. Eu fico assim, poxa, vocês vão perder real, porque é uma música que é muito bonita. Toca no coração.
Gente, Benzinha é linda, Benzinha.
A voz dela, a mesma coisa que a gente falou da Manu Gavassi. Gente, ela não é uma Whitney, não é uma Beyoncé, ela não vai rasgar o gogó. Ela canta naquele tom,
a
entendeu?
Ela tá aí sendo uma das maiores cantoras, entre aspas, do Brasil.
É cantora.
E ela não tem aquela...
Intérpretes.
Intérprete, mas que ela compõe
performers,
também.
Performers,
ela não tem aquela... A extensão
vocal da Glória Groove.
Da Glória Groove.
E ela trabalha com o que ela tem de uma maneira ótima.
É isso, ela trabalha... Eu tenho um pouquinho de ranço da Anitta, porque ela tem preguiça. Isso ela tem. Nas apresentações
Concordo.
Ao vivo, ela tem muita
Concordo.
Preguiça de se doar mais.
Dá vontade de dar um burro na cara dela.
Dá vontade. Mas até aí, tudo bem você não ter a extensão da Britney.
Da Britney.
Tudo bem.
Você não tem a extensão da Whitney, da Glória Groove.
E tem gente que prefere, tem gente que não gosta dessas músicas, tipo Cristina Aguilera, que é gritado.
Sim, então, momentos.
A Ivete Sangalo, ela não dá os high notes, por exemplo. E ela tem um vozeirão.
Sim.
Ela é bem afinada. Ela tem um...
Grave.
Exatamente.
Mas, ó, uma coisa interessante. A galera tava começando a, sempre, né, hater a Anitta, porque acusaram a Anitta de usar apenas a imagem da Juliette pra investir. Porque ela é a única contratada da Roda Moinho, né, que é a empresa de agenciamento, meio gravadora, sei lá, da Anitta.
Uhum.
E aí saiu o Klaus, saiu aquele outro lá, Mika, e ficou só a Juliette. Daí o que acontece? A Anitta começou a produzir essas músicas com a Juliette ainda dentro da casa.
Do BBB?
Do BBB.
Uhum.
E aí a Anitta começou a falar isso nos stories e a galera começou, poxa, tá vendo aí? Querendo aproveitar da menina, querendo enfiar a goela abaixo das músicas. Sendo que quem entrou em contato com a Anitta foi a equipe da Juliette.
É, eu imaginei.
Sim.
Entrou
em
contato
com
ela. Se não fosse a equipe que entrou em contrato, foi em contato, foi o contrário, né? Tipo,
isso.
A Anitta entrou em contato com a equipe.
E aí ela contou, né? Ela contou que no dia que ela tava gravando, porque ela tava gravando as demos, né? Pra mostrar pra Juliette depois que ela sair, a Juliette falou dela na casa, que foi aquele momento que ela falou, ah, será, com a Poca, será que a Anitta vai gostar de mim? Nesse dia, nesse momento, a Anitta tava gravando a música pra ela.
Que linda.
Olha que loucura, né?
Mas a Anitta tá surfando no sucesso da Juliette, tudo bem também.
Ela é empresária. Ela já falou isso várias vezes, que ela vai cantar pra sempre.
Como qualquer um outro empresário que ia chegar e fazer, ó, Juliette, vamos produzir um álbum? Uhum. Entendeu?
É que agora é uma teoria minha da conspiração. Eu acho que foi a Anitta que disse, não vai fazer o clipe de Luan. Não vai fazer o clipe de Morena.
Pode ter sido.
E Juliette, faz esse clipe não. Certo,
muito pequeno pra
tudo. Muito pequeno, é mais que nada. Vai dar hype pra ele, dá hype pra você. Faz
exatamente.
O seu próprio clipe.
Mas eu gosto do Luan, gente.
Eu gosto do Luanzinho.
E Morena é uma música boa.
E ele deixou a Paula Fernandes lá no
show
abandonada.
Sozinha.
Tadinha,
a Paula
gente.
Fernandes, ela é bolsominion. Então
sozinha e xalonal.
Ela é bolsominion? Gente, eu tô chocada, não sabia.
Pois é.
Brasil todo.
Deixa eu falar que o Brasil todo é. Então acho que foi um hit meio que unânime, né?
Unânime. Só que eu gostaria de dar um outro hit também, rapidão.
Dá.
Que é pra um álbum, não é nenhum EP, né? O Juliette é um EP, mas é um álbum que poucas pessoas estão comentando, que é o da... O Puraquê, da Gabi Amarantos.
Pô, eu não ouvi.
Que é um álbum maravilhoso. Eu fiquei, gente, mas cadê o hype desse álbum?
Ah, vou ouvir.
É um álbum extremamente bem escrito. É norte puro, é Brasil, né? Puro. Uhum. E tem uma música que eu estou estuprando o replay.
Que é
Amor Pra Recordar, com Lineker.
Com Lineker, já ouvi.
Essa música é linda.
É
e tem um clipe também maravilhoso.
Muito linda mesmo.
Essa e também A Reda, que é em participação com a Leona Vingativa, que é sensacional.
Mentira.
Juro, eu tô viciado nessas duas. Eu tô ouvindo as duas em looping. Sim.
Porque eu amo as músicas da Leona.
É, com Leona e com outra, que eu esqueci o nome. Mas Leona tá nessa música e é maravilhoso. E
deve ter uma pegada bem regionalista.
Muito,
né?
Treme. Treme. É muito boa.
Pra
é muito
cego
boa.
Ver, Job, você está balançando os peitos.
Os Sim, peitos, assim, de cimento. Então eu queria dar um hit também pra esse álbum maravilhoso.
Qual é o nome do álbum?
Beijo. É... Para quê? A estética visual.
Ela pra sempre... quê?
É... Pra quê?
Para quê?
É, aqui, com, né? A Márcia Fernandes.
Pura quê, né? Pura quê. Ah, Gabi Amaranto.
Pura quê.
E ela sempre tem uma estética maravilhosa, né? Eu sempre sim, gostei da estética sim. dela. Meio é, Bjork do Tropicália. Da Amazônia. Bjork do Pará. Ela começou
tem
com Beyoncé.
Algum outro hit?
A gente já comentou muito sobre o Mion no Caldeirão. Era isso. Eu gostei bastante.
É.
Agora é flop, né?
Agora é o flop.
Não tem outro, não? Era só a...
É, era só a da Juliette.
Só a Juliette.
Então vamos para o flop.
Ah.
Gente, meu flop é o 7 de setembro.
Exato.
Eu não vou comentar isso. Eu me recuso.
É, então... No caso,
acho que a gente
flop.
É. O delírio coletivo é pra.
Wake Up Girl, Wake Up Boy.
É, exatamente. Então não vou falar sobre isso, não. Isso me deixa triste.
É, mas enfim, eu vou dar um flop pra minha família especificamente.
Pra isso tu pode.
Um flop
que a minha família foi para as manifestações.
Ai, Deus pesa.
Pagaram, a minha família, que inclusive veio para outra cidade, pagaram R$7 de gasolina para vir agradecer ao nosso presidente.
Obrigada, senhor.
Litro, tá? Ai, gente.
Obrigada, senhor Bolsonaro.
Mas eu posso falar que, assim, eu fico revoltado com essa. Revoltado com essa gente ganhar. Mas eu fico revoltado com alguns vídeos violentos, de atos violentos e de falas violentas. Não é nem de agressão física.
É,
mas assim, são gestos que as pessoas não conseguem ver, mas são gestos muito violentos. Apontar a arma. Teve um cara que pegou uma arma, não sei se era de plástico, não sei se, enfim. E disse, atira, atira, atira. No meio da manifestação. Teve um cara que eu sigo, que é o Bicha Depois dos 40, uma coisa assim. Depois, ele é do Pará também, agora eu esqueci o nome dele. Que ele fala sobre... enfim, ele é um gay, quarentão, e ele fala sobre essas vivências. Ele se infiltrou na manifestação, e ele disse que tava apavorado, mas ele tentou registrar. Ele fazia vídeos, assim, com as pessoas, tipo, coisas absurdas que a galera tava falando. Assim. Parece que a gente tá vivendo um episódio estendido do conto da Aya, gente.
Senhor Anonymous, tá com suas mãos.
Vocês viram os Anonymous?
Anonymous, por favor.
Anonymous, por favor, bomba.
Por favor.
Faz alguma coisa. Anvisa também, já que tá fazendo.
Anvisa
invade.
Alguém faz alguma
Prende.
Coisa.
Prende. Pelo amor de Deus.
Engraçado que a gente vai ouvir isso daqui, sei lá, 4 anos, 5 anos.
Falar, e ninguém fez. Falar,
meu Deus,
ninguém fez nada.
A gente tá vivendo em um Brasil utópico, depois do mundo.
É o Brasil utópico.
Vai ser, gente, porque é bizarro o que tá acontecendo.
É bizarro.
É muito bizarro o que tá acontecendo.
Mas enfim, gente, é isso. Sim. Fim.
Acabou.
Fim
então
do Brasil.
Encerramos de hit ou flop?
Encerramos de hit ou flop.
Eu não tenho voter hit, não vou falar nenhum hit. Acho que eu não selecionei nenhum. Tô
feliz hoje. A gente pode ir pro nosso quadro especial.
Manda áudio.
A gente esqueceu de falar. A gente tem um quadro especial que não é hoje... Mas é só quando o episódio é temático, né? Que a gente tem o nosso UAU. Que inclusive o nosso UAU, ele é tirado da Daniela Albuquerque.
Nossa!
UAU!
Mas hoje a gente não tem nosso UAU, só pra fazer um link.
E agora vamos para aquele nosso quadro, que é especial também, né? Que só acontece de vez em quando.
No início do mês.
Início de mês, meio de mês. De vez em quando.
De vez em quando.
Quando tiver áudio, a gente tá aqui pra comentar o áudio de vocês. E quem mandou o áudio dessa vez foi a Priscila Reis, @QueenPri, que tá sempre aqui, né?
Maravilhosa, um beijo pra Queen Pri.
Vamos ouvir o áudio dela?
Olá, queridos do podcast Delírio Coletivo. Eu sou a Priscila Reis, sou do Rio de Janeiro, e hoje eu tava ouvindo o episódio 42 do Delírio Coletivo, que desculpa, mais esfarrapada, e queria dizer que tal qual Suene, eu também já mandei o print de uma conversa para a própria pessoa que eu estava conversando. Só que eu percebi na hora, né? Diferente de Suene. Aí eu já mandei o print e percebi, meu Deus, fiz merda. E a pessoa já tinha visualizado. E aí eu falei, leia o que você tá me dizendo. Leia e reflita. Reflita no que você me escreveu. Vê se faz algum sentido. Ou seja, me fiz de doida, que é o que eu faço melhor. É isso, um beijo.
Ah,
leia e reflita.
Você encarna uma Fernanda Montenegro e se não der certo, você desmaia.
A história é que alguém pega essa. Gente, alguém cai nessa desculpa, esse rapaz.
Mas é uma desculpa ótima.
Mas é o pior que é,
e ainda mais.
Reflita, olha só.
Ainda mais se for uma discussão, você pega o ódio e fala: você tá vendo o que você me disse?
Ou poderia. Ou tipo, olha o jeito que você fala comigo direito. Alguma coisa absurda.
Absurdo
o jeito que você fala. Você
tá vendo?
Levem pra vida. Jogue joga e fala...
Eu me faço de louco, até
estou esfregando na sua cara que você fala isso comigo.
Quando eu mandar um print, o que vai acontecer? Mas quando eu mandar um print, assim, por engano, com certeza eu vou usar essa desculpa.
Pega
de você.
Essa dica, que é maravilhosa.
Um beijo pra Queen.
Beijo, um beijo, Queen.
Eu amo que a galera se identifica real, gente, com a gente. É. Ela, inclusive, não sei se foi a Pri... Não sei, eu não vou falar, não. Acho que foi a Rô. Não, foi a Pri mesmo que falou do iFood. Não foi ela?
Acho que foi ela.
Eu acho que foi ela.
Não lembro.
Que trabalhava com a empresa do iFood, menina. E aí, é que ela trabalhei. E ela via aqueles BO tudo que a gente falou do iFood. Que a gente só lia os comentários, né? Só a ponta do iceberg. E ela tava lá embaixo do iceberg.
Coitada.
Tudo.
Tadinha.
Mas,
um beijo pra Queen.
Agora a gente vai pro feedback, momento do feedback.
Vamos pro feedback. Continuando aí o nosso feedback. E agora, depois dessa vinheta maravilhosa, peidou, saiu uma vinheta. A vinheta é assim.
Ridículo.
Ordem a vinheta. Então, no último, a gente só tem feedback no nosso EP 11 do Bom de Papo sobre o show do Milhão do Pop, que inclusive, gente, se você não escutou, escute.
Se você não escutou, incrível. Só você não escutou.
Só você não escutou. Tá, tá maravilhoso. Aí a nossa editora, chefe...
Trabalhou, hein?
Trabalhou real,
trabalhou.
Minha. Tem música
e
suspense.
E o apresentador tirou a veia cômica do cu.
Foi a veia do cu.
Foi a veia do estourou. Cu que saiu a cômica. Estourou.
Ai, do cu verde. Então vamos lá com a Rô underline Sony, que está
Sani.
Sani, que está sempre aqui com 3E, né? Um beijo pra Rô. Ela comentou o seguinte: como assim Two and a Half Men teve mais temporadas que Friends?
Menina, teve.
E aí, eu, como bom administrador da página, fui lá e comentei, né? Como assim nenhum de nós três vimos Friends? Nenhum da gente aqui, né? Nem Sueli, nem Rô, nem eu vimos Friends, né? Aí ela falou bem assim: e se eu te falar que eu vi na época que lançou Entrega a Minha Idade?
Eita, falei, tudo bom?
Entregue. Maravilhosa, porque
viu
Friends...
A Aniston, como é que é o nome dela?
É Jennifer Aniston. Aniston.
Novíssima.
Criança.
Engatinhando.
Viu nascer.
Deu banho.
Deu banho na banho Jennifer na Aniston. Jennifer. Mas enfim, não assistimos, acabou comigo, quase eu perco esse game por conta de Friends e de Two Half Men, porque eu só assisti aqueles episódios jogados na SBT, né? Nunca acompanhei.
Tudo cortado.
Tudo picotado.
Não tem nem sequência.
Isso, depois do show do Milhão.
John Allison 1 botou lá, EP novo, e Jobson, muito trabalhador, foi lá e botou: esse prêmio você ganharia.
Com certeza, ele
sim,
é,
ele é o reizinho do pop.
Vamos gravar um episódio com ele?
Tem por favor, como? Faz esse feat com a gente,
por
John.
Por favor, John.
Faz essa caridade.
Aí ele respondeu Jobson, falando que...
Seria o mesmo que Beyoncé fazer um feat, sei lá, com a Poca.
Com a
como o quê?
Com a Poca.
É Beyoncé com MC Beyoncé.
É, ajudando a Beyoncé na carreira.
Exatamente. Aí ele, a Poca, né? Ele respondeu... A Poca.
Eu chamo Poca.
E aí ele respondeu lá, Jobson, falando que teria errado da Beyoncé, que o game ficou tudo.
Maravilhoso. Obrigado. Um beijo, John.
John Allison, um beijo.
Ah, gente, que inclusive os clipes, os vídeos deles estão cada vez melhores, cara. Ele fez agora o aniversário especial da Beyoncé, que a Beyoncé fez 40 anos.
Sim.
Ele agora fez também o de Lady Gaga. Vamos lá,
escutar. Qual foi o da Lady?
Vamos lá, assistir.
Ele lançou agora, que inclusive eu não assisti ainda, porque eu só assisto na hora do meu jantar. Quando eu não jantei ainda, aí eu vou
entendi.
Jantar. Tá assistindo o vídeo dele.
Sim, qual foi?
Beijo pra John.
Tu não viu?
Eu não vi, eu só sei que é sobre Lady Gaga. Eu acho que é um Nasce Uma Estrela. Sobre Lady Gaga.
Legal.
Eu amo o Nasce Uma Estrela dele.
Uma mulher rica.
Que isso? Ser pobre.
Exato.
Ser pobre.
Que sofrer.
Fim.
Mas enfim, gente.
Então encerramos
gente. De feedback.
Não esqueçam, gente. Quer estar aqui, quer ter seu arroba divulgado por nós, quer ter essa honra, esse privilégio, comenta lá em todas as nossas publicações. Manda direct pra gente, manda áudio pra gente lá no nosso direct mesmo do arroba podcast Delírio Coletivo, tá bom? Não esquece de, quando for compartilhar o nosso EP, marca a gente repostar, tá bom?
Exato.
Segue a gente na plataforma de streaming que você está escutando. E é isso, ó.
Um beijo, gente. Tchau. Mentira, tem antes. Para seguir Suene, como é que faz?
Arroba Suene Ferreira com 2 As no final. Para seguir Jobson.
Arroba Jobson Reis, tudo minúsculo, tudo junto. Jobson com I, tá? J-O-B-I-S-O-N. E para seguir Rony Freire.
Tá aí, Rony Freire mesmo. Arroba Rony Freire no Instagram. É só lá Rony. Me seguir, tá bom? É. Manda beijos. Mentira, já mandou falar, manda nudes. Eu lembrei que eu sou casado.
O teu nome... Como é que tu se sente tendo o nome de um personagem de Harry Potter?
Ronnie.
É, Ronnie.
Ah, eu não me sinto...
Nada.
Não se sente especial, não? Melhor não, que todo... Não se sente melhor, não?
Não acho Harry Potter especial.
Ele nem gosta. Rony não gosta de Harry Potter.
É mesmo, ele já falou isso.
Ele não gosta. Eu
mais especial pelo Rony Von do que pelo Rony do
Rony Von. Pelo Ronaldinho Gaúcho.
Pelo Ronaldinho Gaúcho.
Ronaldo Fenômeno, que brilha muito no Corinthians.
Prefiro mil vezes.
Eu gostava de Ronnie.
O pessoal que não sabe... Vocês lembram que eu tô bem saudosista hoje. Lá atrás, que as pessoas não sabiam meu verdadeiro nome. Acho que eu pedi fazer enquete.
Fazer enquete. Será que é Ronaldo, Rony Von? Rony Clayson?
Rony Clayson. Ronilson. Todo mundo acha que é um nome assim, tipo Ronilson, Ronivaldo.
Não é, gente. Não é.
Rony Erickson.
Ronaldo, gente. Ronaldo.
Brilha muito no Corinthians.
Rony Erickson.
Brilha muito no Corinthians. Eu gosto de Rony Erickson.
Eu tinha um crush que chamava Rony Erickson quando era criança.
Era, e aí vocês...
Vocês que são gays, vocês já namoram, já pegaram, já ficaram com alguém com o mesmo...
Vocês que são gays.
Vocês.
Vocês já ficaram com alguém com o mesmo nome que vocês?
Nunca fiquei.
Pega aí,
Ronaldo,
gente.
É um nome popular.
Mas aí, como é? Tu era o Rony, ele era Rony Erickson, e aí vocês se conheceram, e aí nasceu o Max and Max.
Exatamente.
Max and Max. Surgiu aí a nova...
Ron and Ron. Exatamente. Agora eu entendi a trend.
Mas, tu nunca ficou com nenhum outro Suene, né?
Eu nunca conheci outro Suene
na vida.
Eu também, é muito difícil.
Eu nunca achei...
Tem um Jobson que se interessou por mim e eu falei, eu vou ficar com ele só porque ele tem o mesmo nome que eu.
Eu tenho um primo que
verdade, chama... só que eu não fiquei com ele ainda. Ainda.
O nome dele é... Teu primo é Jobson ou é Jobson?
Jobson.
É Jobson, não?
Jobson e o irmão
não
dele
chama...
Não
pede pra apresentar.
Não pede, não.
Todo mundo me chama de Jobson.
O nome dele é Jobson e o irmão dele chama Jobson. Jobson e Jobson.
Mentira, é mesmo?
Jobson e Jobson.
Tem um amigo, Matheus, que namora...
Todo mundo me chama de Jobson quando não é acostumado com o meu nome.
É mesmo?
Aham. Jobson, Robson.
João.
João.
Menos Jobson, né?
Menos Jobson. Tudo menos Jobson.
Tudo menos Jobson. Eu tenho um amigo, Matheus, que namora um cara chamado Matheus. Matheus e Matheus.
Matheus
e
Matheus. Esquisito. E assim, é outro Max e Max.
Muito esquisito. Eu acho muito estranho.
João, namorar com o João.
Matheus, vem cá.
Aí vem os dois.
Matheus.
É estranho, né?
Muito estranho namorar um Matheus.
Matheus, o que é?
Namorar uma pessoa com o mesmo nome.
Matheus, o que é, Matheus?
Você fica... Estranho. Mas enfim.
A gente
inventa um tema no final.
Exato.
É sempre assim. Beijo, até o próximo programa.
Beijo.
Tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.